Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Medos, Dúvidas e Manias, Orientações para Pessoas com Transtorno Obsessivo Compulsivo e Seus Familiares. É um guia de divulgação clínica sobre o transtorno obsessivo compulsivo, TOC, organizado por Albina Rodrigues Torres, Roseli Guedanque-Chavit e Eurípides Constantino Miguel, em vez de tratar manias como simples traços de personalidade. A obra esclarece a diferença entre hábitos cotidianos e um quadro que pode produzir sofrimento, perda de tempo e prejuízos na vida familiar, escolar, profissional e social. Em linguagem voltada a leitores não especialistas, reúne explicações sobre obsessões, compulsões, causas e fatores associados, manifestações ao longo do desenvolvimento e possibilidades de cuidado. O livro também reconhece que o TOC não afeta apenas quem recebe o diagnóstico. Familiares frequentemente são envolvidos em rituais, pedidos de confirmação e esquivas. Sua finalidade é oferecer informação confiável para melhorar a compreensão do problema e favorecer a busca por avaliação e tratamento adequados, sem reduzir a experiência do transtorno a estereótipos de organização ou limpeza. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, obsessões e compulsões, a distinção que evita banalizar o TOC, um eixo central do livro, é a explicação do ciclo formado por obsessões e compulsões. Obsessões são pensamentos, imagens ou impulsos intrusivos e recorrentes, vividos como indesejados e capazes de provocar ansiedade, culpa, nojo ou medo. Compulsões, por sua vez, são atos observáveis ou rituais mentais realizados para neutralizar a angústia ou prevenir uma consequência temida. Lavar as mãos repetidamente, verificar. Pedir garantias, contar ou repetir frases mentalmente podem ter essa função, mas o comportamento isolado não basta para definir o transtorno. Importam a função de alívio, a repetição rígida e o prejuízo gerado. A distinção é clinicamente importante porque pensamentos perturbadores não são exclusivos de pessoas com TOC. Muitas pessoas têm ideias agressivas, sexuais, religiosas ou absurdas que não desejariam ter. O problema se intensifica quando esses conteúdos recebem uma interpretação catastrófica, como se pensar algo equivalesse a desejá-lo, realizá-lo ou torná-lo provável. O ritual alivia temporariamente a tensão, reforçando a necessidade de repeti-lo quando a dúvida reaparece. Ao apresentar esse mecanismo, o guia ajuda o leitor a entender por que recomendações como pare de pensar nisso ou tenha mais força de vontade raramente resolvem o problema. A ênfase desloca-se da aparência da mania para a relação entre medo, interpretação, evitação e alívio momentâneo. Em segundo lugar, diversidade de sintomas, comorbidades e fatores associados ao transtorno, a obra situa o TOC como um transtorno heterogêneo. Embora o imaginário popular o associe sobretudo à limpeza e organização, as obsessões podem envolver contaminação, dúvidas sobre danos, necessidade de simetria, responsabilidade excessiva, temas religiosos, sexualidade, agressividade e outros conteúdos que a pessoa considera incompatíveis com seus valores. As compulsões também variam, podem ser lavagens, verificações, ordenações, repetições, buscas de confirmação ou rituais internos que passam despercebidos por quem está ao redor. Essa variedade é relevante para que sintomas menos visíveis não sejam confundidos com segredo, má vontade ou traços de caráter. O livro ainda aborda transtornos associados e fatores biológicos e ambientais relacionados ao TOC. Esse enquadramento evita duas simplificações frequentes: atribuir o quadro exclusivamente à família ou supor uma causa única, estritamente cerebral, na prática clínica. Sintomas obsessivo-compulsivos podem coexistir com outras dificuldades emocionais e comportamentais, o que torna necessária uma avaliação cuidadosa do conjunto de queixas, de sua duração e de seus impactos. O objetivo de discutir comorbidades não é multiplicar rótulos, mas mostrar que o planejamento terapêutico deve considerar o que mantém o sofrimento de cada pessoa. Para familiares e educadores, esse panorama também amplia a compreensão. Irritabilidade, demora, esquiva e necessidade de certeza podem ser expressões de ansiedade intensa, e não meramente comportamentos voluntários ou caprichosos. Em terceiro lugar, infância e adolescência, reconhecer sinais sem transformar a rotina em diagnóstico. Ao incluir o TOC na infância e na adolescência, o guia destaca que o transtorno pode se apresentar em fases nas quais a autonomia, a linguagem emocional e a participação familiar ainda estão em formação. Crianças e adolescentes podem ter dificuldade para explicar o motivo de uma repetição, sentir vergonha de pensamentos intrusivos ou pedir que adultos participem de verificações e rituais. A consequência pode ser atraso para sair de casa, dificuldade em concluir tarefas escolares, conflitos nas rotinas de higiene e sono, ou redução do convívio social. Esses efeitos concretos ajudam a distinguir uma preferência passageira, uma brincadeira repetitiva ou uma preocupação comum de um padrão persistente e incapacitante. Ao mesmo tempo, a abordagem responsável não convida ao autodiagnóstico. Rotinas, superstições e receios fazem parte do desenvolvimento e isoladamente não comprovam TOC. O ponto decisivo é observar se há sofrimento significativo, consumo de tempo, necessidade rígida de executar atos para aliviar medo e prejuízo nas atividades adequadas à idade. A participação dos responsáveis requer equilíbrio. Acomodar rituais pode oferecer paz imediata, mas também pode sustentar o ciclo. Confrontar a criança de modo brusco, por outro lado, tende a aumentar a aflição e os conflitos. O livro oferece, assim, uma base para que familiares e profissionais da educação reconheçam sinais relevantes, conversem sem estigmatização e procurem suporte especializado quando necessário. Em quarto lugar, exposição e prevenção de rituais como princípio do tratamento comportamental. Entre as intervenções discutidas, o tratamento comportamental ocupa lugar decisivo, especialmente por meio da exposição aos estímulos temidos com prevenção de rituais. O princípio é direto. Embora sua aplicação exija planejamento profissional, se a pessoa sempre neutraliza a ansiedade por meio de lavagem, checagem, evitação ou compulsão mental, ela tem pouca oportunidade de aprender que o desconforto pode diminuir sem o ritual e que a consequência catastrófica antecipada não precisa ocorrer. A exposição é geralmente gradual, organizada de acordo com os medos e as possibilidades de cada paciente, e não uma imposição de situações extremas. O exemplo de contaminação torna a lógica visível: tocar algo percebido como sujo pode disparar medo e nojo, levando à lavagem repetida. Quando a exposição planejada e a lavagem ritualizada é interrompida, a ansiedade inicialmente pode aumentar, mas tende a se modificar ao longo do tempo, sem que seja necessário obter ao ritual. A finalidade não é provar que todo risco é inexistente, nem abolir cuidados razoáveis de higiene. É reduzir respostas excessivas e rígidas diante de estímulos não nocivos ou de riscos desproporcionalmente avaliados. Ao explicar essa diferença, o livro corrige a ideia de que o tratamento consiste apenas em conversar sobre pensamentos. Também evidencia porque a adesão da família, sem servir de fonte contínua de garantias, pode ser relevante para mudanças sustentáveis. Por último, tratamento integrado. Relatos e orientação, Tião. Para a busca de ajuda profissional, medos, dúvidas e manias, apresenta o cuidado do TOC como um campo que pode combinar avaliação psiquiátrica, intervenções psicológicas e participação orientada da rede de apoio. O livro trata de tratamento medicamentoso e de abordagens psicoterápicas, deixando claro que a escolha não deve ser feita por comparações simplistas entre remédio e terapia, mas conforme a gravidade, os sintomas associados, o histórico da pessoa e a avaliação de profissionais qualificados. Edições mais recentes da obra também ampliam a conversa para formatos contemporâneos de terapia cognitivo-comportamental, incluindo modalidades intensivas e online, além de recursos discutidos para casos de difícil tratamento. Esse escopo é útil porque o TOC costuma ser cercado por desinformação, algumas pessoas adiam o cuidado por vergonha, enquanto outras procuram soluções rápidas que reforçam a busca de certeza. O guia oferece parâmetros para formular perguntas mais produtivas. Quais sintomas estão presentes? Que prejuízos existem? Quais opções foram indicadas e como acompanhar a resposta ao tratamento? A inclusão de depoimentos de pessoas com TOC e familiares acrescenta uma dimensão experiencial sem substituir o conhecimento clínico. Ela mostra que o transtorno pode ser vivido de maneiras diferentes e que o impacto familiar merece atenção própria. Assim, a obra não promete uma solução universal. Fornece orientação para reconhecer o problema, compreender os fundamentos das intervenções e buscar ajuda de forma mais informada. Em conclusão, este livro é particularmente indicado para pessoas com sintomas obsessivo-compulsivos, familiares, parceiros e cuidadores que precisam compreender por que rituais e pedidos de garantia não são apenas manias. Também é uma leitura útil para educadores e profissionais de saúde que desejam uma introdução clara ao tema, sem que ela substitua formação clínica ou avaliação individual. Seu benefício prático está em organizar perguntas essenciais, o que diferencia obsessões de preocupações comuns, como compulsões mantêm o sofrimento, quando procurar ajuda, e de que modo a família pode evitar reforçar o ciclo sem culpabilizar quem sofre. No plano intelectual, a obra contribui para desmontar imagens reducionistas do TOC. Ela mostra que o transtorno não se resume à limpeza, perfeccionismo ou gosto por ordem, pois pode envolver pensamentos intrusivos, rituais mentais, esquivas e dúvidas persistentes com conteúdos muito variados. Essa amplitude é especialmente relevante para leitores que não se reconhecem nos estereótipos mais conhecidos, em comparação com manuais estritamente técnicos medos. Dúvidas e Manias se diferencia pela orientação psicoeducativa dirigida simultaneamente à pessoa afetada e à sua rede próxima, em comparação com textos de autoajuda genéricos. Destaca-se por ancorar a explicação em conceitos clínicos e tratamentos reconhecidos, incluindo a lógica da exposição com prevenção de rituais, a combinação de linguagem acessível, discussão de desenvolvimento, comorbidades, modalidades de cuidado e relatos, torna o volume uma porta de entrada abrangente e realista para o entendimento do TOC. Se você quiser apoiar Albina Rodrigues Torres, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!